Fala galera, amiga do podcast Filmes Clássicos, este é o episódio 136, Dicas Triplas número 14. Para manter aqui a nossa tradição, a gente traz três filmes de países diferentes. Hoje tem filme brasileiro aqui, de um diretor muitas vezes esnobado, esquecido dentro da filmografia nacional. Temos um filme de ficção científica que combina com os tempos que a gente está passando agora, os tempos de pandemia. Filme de um diretor americano famoso. E temos o único filme pelo qual esse diretor argentino é conhecido, mas também é aí talvez um dos melhores filmes argentinos já feitos. Então vamos começar o nosso Dicas Triplas. Você sabe como é que é. Damos dicas de três filmes aqui nesse episódio e guardamos os spoilers para o final da gravação. Então você pode ouvir tranquilo que você vai receber uma mensagem no meio do áudio e você vai saber quando vão começar os spoilers. Galera, sempre bom reforçar, se você curte a nossa página, dá uma força compartilhando nossos episódios, disponibilizando em grupos de cinema aí que você conhece, que de repente tem membros que ainda não conhecem o podcast Filmes Clássicos. E saiba que você pode sempre acessar o nosso site filmesclassicos.com.br, procurar a nossa página no Facebook, só buscar pelo nome Podcast Filmes Clássicos. Você pode também entrar no nosso grupo. Para isso, basta mandar uma mensagem privada para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, que a gente inclui lá, o grupo é secreto. E também você pode nos ouvir em diversas plataformas de podcast, entre elas o Castbox, estamos no iTunes, estamos no Spotify e praticamente qualquer tocador de podcast aí que você tiver, você consegue achar procurando pelo podcast Filmes Clássicos. E também temos a opção de você nos ouvir pelo YouTube, ok? Bom, galera, então começando mais um Dicas Triplas aí no PFC. Eu, Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, lá de Blumenau, via Skype. Tudo bem, Alexandre?
Tudo bom. E aí, Fred? O que você conta?
Tudo bem. Não muito, né? Difícil sair de casa. Tem só histórias infantis aqui. Mas com a gente aqui também hoje, voltando ao PFC, casa está sempre aberta, é claro, Sérgio Gonçalves. Tudo bem, Sérgio? Fala de São Paulo, cidade natal do diretor do meu filme, hein? Já estou dando dica, vamos lá.
Dica já. Fala, Fred. Fala, Alexandre. Como é que vocês estão?
Tudo bem.
Tudo bem?
Tranquilo aqui.
Tudo bom. Tudo bom. Bem-vindo de novo, Sérgio.
É sempre um prazer.
Isso aí, vamos...
Vocês sabem disso.
Cada um escolheu um filme aqui, né, naquela nossa tradição de não repetir os países, né, dentro do episódio. Então, só que a gente ficou dentro do grande continente americano aí, né?
Exatamente. Então... Pela primeira vez, 14º Dicas Triplas, primeira vez em que não tem filme europeu na parada.
Olha só, inovando ainda, hein? Isso não foi pensado, né? Foi só um observado por você agora. Aí nem eu tinha pensado nisso. Mas é verdade, né?
Não, Alexandre é o cara das estatísticas.
Das estatísticas.
Né? Estatísticas, é. Tabelas e...
Excéis. Isso aí. Vamos começar na ordem cronológica, né? Como a gente combinou. Então, o primeiro seria aí de 1964, meu filme, que é o Noite Vazia. Filme brasileiro, escolhi ele porque eu acho que em algum momento do podcast a gente deve reservar um espacinho que seja para falar do Walter Ugo Cury, que para mim é um cineasta um tanto único assim dentro do cinema brasileiro, porque faz um tipo de filme de cinema que não é muito comum na nossa história cinematográfica. É um cineasta que talvez tenha sofrido um pouco que o diretores como Jean-Pierre Melville, por exemplo, na França sofreram, né? Que nessa coisa de ser um bom diretor, com bons filmes, só que no momento que o cinema daquele país está voltado para outro tipo de criação, né? Outra moda, entre aspas, vamos dizer assim. Então isso acontece com Jean-Pierre Melville lá com a Nouvelle Vague e com o Walter Hugo Cury aqui com o Cinema Novo, né? Ele é contemporâneo do Cinema Novo, mas nem sempre encaixam ele como Cinema Novo, porque o cinema dele não é muito político, então ele sofre um pouco desse preconceito. E eu acho que depois ainda complica mais a coisa toda, porque ele se aproxima do cinema da boca do lixo, e aí acabam confundindo a obra dele com pornô chanchada, mas o cara está tratando de filmes com carga sexual muito antes da porno chanchada e muito, de forma muito mais densa do que uma mera porno chanchada, entendeu? Então esse filme aqui, O Noite Vazia, acho que não tem discussão, é o melhor filme dele, né? Um filme até que concorreu à Palma de Ouro em Cannes. E que... eu não sei se vocês gostaram do filme, acho que vocês já tinham visto, né? Não sei se o Sérgio tinha visto.
Eu já tinha visto, revi agora pro episódio. Cara, eu gosto do filme. Eu acho que é um... por isso tudo que você falou, né? Por ser um filme que vai bem na contramão do que se fazia na época. Era quase obrigatório. 99% dos filmes que você pegar do cinema brasileiro nesse princípio de anos 60... Eu acho que anos 60 como um todo vai ser filme famosa estética da fome, sertão.
É.
E ele vai não só numa ambientação...
ele é mais urbano.
Incomum,
né?
Urbano, mas também centrado num outro tipo de personagens, né? Personagens de uma burguesia e mais preocupado não com a pobreza material, né? Mas com o vazio existencial, né? Dá para dizer que os filmes dele, pelo menos os que eu vi, todos estão nessa linha, assim, muito mais um...
sim, mas é
vazio
mesmo.
Existencial, mas acabam sempre mostrando um pouco do escapismo aí, né? De quem tá perdido na vida e por isso talvez confundidos aí muitas vezes com a porno chanchada, como você falou, né?
Esse é o aspecto que me agradou no filme, né? essa abordagem dessa questão, né? Que o próprio título do filme já traz, né? Noite Vazia, mas esse vazio existencial que acaba sendo atemporal e universal, né? É década de 60, mas você pode transportar para hoje perfeitamente, que sei lá, dois jovens saindo à procura de diversão, quando na verdade eles estão tentando preencher alguns vazios imensos que existem na vida.
Isso fica muito claro ali naquela cena da boate, né? Que eles ficam pulando de uma boate para outra e ficam, porra, mas vai acabar sempre na mesma coisa. Nada satisfaz os caras, né? Parece.
Especialmente aquele personagem do Nelson, né, que é o mais jovem ali, que ele, eu acho que a primeira cena dele, ele tá tendo uma DR, como se diz hoje em dia, com a namorada, né, mas isso. É uma DR ao melhor estilo Antonioni, né, quase sem palavras, ele fala alguma coisa do tipo, eu não me sinto bem em lugar nenhum, né, ela, qual é? O problema sou eu? Você quer terminar? Não, o problema não é você, o problema sou eu. Aquela velha desculpa. Né? Mas
acho que no caso dele é uma reflexão mais profunda mesmo. Não está usando como desculpa, né? Você vai ver ao longo do filme, né? Quer dizer, esses caras não se satisfazem, né? Tem uma hora que eles estão no carro e ele tá falando, acho que da Itália, o outro, né? O Luizinho, né? Que é o alfa male ali, é o macho alfa ali, né? E ele tá falando como é chato ir pra Itália, algo nessa linha, né? Quer dizer, voltar, ir pra Itália, quer dizer, aquela burguesia que tá acomodada, que tá vivendo na bolha, que não consegue olhar pra fora e que tá ao redor e que busca no instinto sexual, na satisfação sexual, uma forma de escapismo daquela rotina, né, diária, familiar, né? Não por isso, acho que não por acaso o filme começa com o filho dele dentro do carro, né? Você vê ele deixando o núcleo familiar, você nem vê o rosto da esposa, você só vê a esposa olhando assim de longe, quer dizer, o cara sai de casa, aí fala...
O garoto ali é o filho do Cury mesmo, né?
É o filho do Cury?
Não. É o Wilfred Cury.
Ah, é?
Filho. Inclusive, tem uma edição desse filme em que ele faz como se fosse uma abertura ali, uma apresentação do filme, né? Um pequeno vídeo, já adulto, né? Em que ele apresenta o filme.
Ah, não,
o filho do Cury.
Não sabia, não. Mas se a gente falar de personagens aí, né? Eu vi alguns filmes do Walter Hugo Cury, sei lá, uns 6 ou 7. Ele não fez muita coisa também, não. Mas ele tem, ao longo da obra dele, 9 filmes, não aparece nesse aqui, mas bem poderia ser esse caso. Ele tem um personagem que ele chama de Marcelo. Todos os filmes o nome é Marcelo. E muitas vezes não tem nem sobrenome.
Acho que no Estranho Encontro, né?
Estranho Encontro, que é o primeiro. É,
esse é um dos que eu vi.
É o segundo filme dele, mas é o primeiro mais pra valer, né? O primeiro é o Gigante de Pedra. Mas tem outros filmes, tem o Eu, né? Que é aquele famoso,
Tarcísio Meira,
com o Tarcísio Meira, né? Com a Monique Lafon, com a Bia Seidel, não é isso o nome dela?
Deve ser.
Monique Evans.
É, Bia Seidel.
Aquele é o personagem Marcelo. Aí tem outro personagem Marcelo, tem um filme que é mais dentro da porno chanchada, chamado Convite ao Prazer, que também é o... É o mesmo, basicamente o mesmo personagem. Ele muda algumas coisas assim, evolui, mas é aquele cara, né, de alta classe ou classe média alta, mas que está justamente inserido nesse contexto que está o personagem do Luizinho aqui, né, do Mário Benvenuti, que é esse cara que muitas vezes tem ali a família, é pai de família, mas que o cara vive na noitada e o negócio dele é caçar mulher.
É, nós, porra, acredito que vocês também, a gente tem até uma certa dificuldade de entender como é que aquele camarada, o que que ele fala pra em casa.
Acho que
saindo já com a noite avançada pra virar noite mesmo. Voltar na manhã seguinte levando um ramalhete de flores pra esposa.
Isso.
Pra fazer as pazes.
Como se aquilo ali fosse, né? Resolver alguma coisa.
Aparentemente já se transformou ali num casamento de fachada, né?
Isso.
É, provavelmente a esposa é conivente com isso e sabe que ele não tá indo trabalhar, evidentemente, né?
É.
Vocês citaram o personagem do Nelsinho, né?
Isso.
Luizinho e Nelson, isso. O que eu acho curioso no Nelson é que parece que ele está sempre alheio àquilo, né? Ele não se entrega de verdade para tentar se divertir. Ele está ali, mas a impressão que passa é que ele não quer estar ali. Ao mesmo tempo, ele não consegue deixar de estar, não é isso?
Eu tenho essa mesma impressão. Parece que tem uma força ali maior, até no caso do outro também, que meio que impulsiona eles para aquilo ali, para repetir aquilo ali.
Eu li um texto muito, muito... Desculpa, achei que você
não,
tinha terminado.
Não, é só para concluir. E parece que não há realmente satisfação. Aquilo ali já virou uma rotina também.
Sim. Né? Mas eu li uma crítica, um texto bem, bem completinho sobre esse filme. Inclusive uma pessoa que trabalhou com Cury num outro filme comenta essa crítica, dizendo que essa crítica estava muito completa e tal. Depois eu tento passar para vocês. Mas ele... É bem interessante, porque ele fala... Bom, primeiro tem uma diferença de personalidade entre os dois aí, né? Entre o Luiz e o Nelson. O Luiz, porra, é um cara que ele realmente quer curtir, né? E tem muito aqui esse apego, inclusive pelo dinheiro, a gente vai ver isso, ele meio que, vamos dizer, contando vantagem e tudo mais. Já o Nelson, você vê que é um cara que tá realmente perdido, né? Ele tá sendo levado pela onda, mas não quer... E como ele é um cara mais jovem e mais, vamos dizer, bonitão, a impressão que dá é que o
Luizinho utiliza ele.
Ele convence, ele precisa sair junto com ele para atrair a mulherada, né? Chamar a atenção. Então, pô, tanto que ele, em princípio, ele diz que não quer sair aquela noite, mas acaba indo e a noite inteira fica querendo encerrar, mas é convencido. Inclusive, no final do filme já tem uma combinação para a noite seguinte, né? Que ele fala também que não vai, que precisa descansar mais.
Spoiler. Mas... isso não é spoiler, não. Mas é isso.
Mas,
aí.
E essa mesma, vamos dizer, dicotomia das personalidades, ele traça com as duas, que a gente ainda vai entrar nelas. Né? E tanto é que os casais se formam aí depois de um determinado pedaço do filme, né? Pessoas com personalidades parecidas, né? A Odete Lara com o Benvenuti, ali o Luizinho, e a personagem da Bengel também, ela tá ali, mas você vê que ela não tá muito, não quer estar ali, né?
Ela parece ser mais romântica, né?
Exatamente, assim, ela não quer aquilo, né?
No sentido de que ela se envolve mais.
Não, ela não
tocou, se encaixa muito no papel que ela tá desempenhando, né?
Isso, isso.
Agora, tem uma passagem que vocês vão lembrar com certeza que mesmo que a gente, né, na malandragem já entende, né? Quando eles entram na garçonnière lá do Luiz, ele fala 367, 368.
Ah, sim, você entende de cara aquilo ali, né?
Entende de cara,
e
né?
E depois ele tem um diálogo para explicar aquilo, né? Ela pergunta para ele, ah, o que são os números que você estava falando? Vocês são o número 368 e 369,
ela dá
de
o
mulheres
troco,
que
né?
entram nesse apartamento. Né?
Aí ela dá o troco, ela fala, ah, tudo bem, você é meu número 1800.
1800, mas é a profissão dela, né?
Yeah.
Então, mas é interessante, você falou do personagem do Tinti, né, do Gabriele Tinti, que é até um ator italiano, né, o Walter Ugucuri tem isso na...
Peraí, só um pouquinho, ator entre aspas, depois o Sérgio vai falar melhor disso.
Há controvérsia, né, mas ele fez, acho que a carreira dele toda na Itália, né, e o Walter Ugucuri, ele tem isso em outros filmes também, ele tem um outro filme chamado Na Garganta do Diabo, que é um bom filme, cara.
Você sabe que ele veio pro Brasil com a Norma Bengel, né? Que a Norma Bengel, ela, depois de ter feito ali aquele... Acho que ela apareceu mesmo no Homem do Sputnik, né? E depois fez dois ótimos filmes em 62, né? Pagador de Promessas e Os Cafajés. E aí ela teve um período ali de fazer, que ela fez três filmes na Itália. Não sei se todos na Itália ou na Europa, mas... Entre esses dois, entre os filmes de 62 e o Noite Vazia, ela passou uma temporada na Itália, fez três filmes lá, né? E
ela fez
acabou...
um filme com o Mário Bava, né? Planeta dos Vampiros.
Fez. Depois ela voltaria lá em 60. Não, agora eu acho que não, acho que foi nesse período, não sei se foi, não lembro o ano, que ela fez um filme até do Latuada lá, o Mafioso, com o Alberto Sordi, em que ela faz a mulher do Alberto Sordi. Ela daí começa a namorar esse cara, né, o Gabriele Tinti, e traz ele a tiracolo pro Brasil quando ela volta, e o Walter Ugucuri, que não era bobo, já...
Mas eu tava falando isso porque ele tem um filme antes dele, que ele faz, de 60, esse Na Garganta do Diabo, ele utiliza outro ator italiano, mas era um cara que nasceu na Itália, mas faz carreira no Brasil. Mas o que eu queria dizer é que vocês falaram do Tinti ali, aquela... né? Você até falou daquela cena inicial que tem aquela DR dele lá com a namorada, a noiva, sei lá o que que é. E que em alguns aspectos do filme, os personagens parecem pra mim estátuas. Vocês percebem isso também? Eles são imóveis, eles
na abertura do filme a gente já vê aquela sequência com fotos de estátuas, objetos de arte.
Estátuas,
né?
Aquilo lembra os Spartacus também, né? O início o crédito do Spartacus também, ele filma várias estátuas e tal, até a tipologia é parecida e tal.
Bom, mais do que cinema novo, que é quase uma oposição, e mais do que, se você pode pensar em novela e vaga e tal, eu vejo muita relação com Antonioni nesse filme dele.
Sim,
né?
Sim.
Com a tipologia da incomunicabilidade. Né? Essa sequência de abertura, ela parece o final do Eclipse, né? Em que simplesmente ele abandona os personagens e vai para mostrar o sinal, o semáforo,
a rua vazia,
a rua, vamos dizer, aquele contraponto daquele ambiente frio, daquele ambiente sem alma da cidade grande, né, da cidade opressiva, é típico dos anos 60, essa angústia que aliás está... Vocês falaram, né? Eu acho que o Sérgio falou, é cosmopolita. Esse filme, essa história pode ser feita em qualquer país, né? Inclusive a gente tem lá o Longa Noite de Loucuras na Itália, a gente tem né, na Itália, diversos filmes dessa época, o próprio Doce Vida, um tom mais, vamos dizer, monumental em relação a esse aqui, que se passa, na verdade, quase todo dentro de um apartamento. Mas é a mesma coisa, né? O pessoal correndo atrás do próprio rabo, procurando algum sentido, né? Alguma...
É, uma história facilmente adaptável para qualquer outra cultura e país, realmente, assim, né? E essa relação com Antonioni não é por acaso, evidentemente, né? O Walter Ugo Cury é um cara que começou querendo ser escritor e acabou entrando no mundo do cinema, né? Mas ele chegou a ser crítico, né? A escrever acho que era para a Folha de São Paulo na época. Ele era um cara que via 6 filmes por semana, então era um cinéfilo ávido, assim. E acabou fazendo o filme meio que na marra, que é esse Gigante de Pedra. E logo depois, o pessoal gostou, botou ele para fazer o Estranho Encontro, né? Que ele tenta meio que fazer um Bergman ali, eu vi esse filme. É inspirado no cinema do Bergman.
O Estranho Encontro, sim. O Estranho Encontro eu vi, Gigante de Pedra não. Ele entra no cinema como montador ou assistente, não lembro bem, do Lima Barreto, né?
No Cangaceiro, né?
Cangaceiro.
Acho que é assistente.
Inclusive ele estava estudando filosofia e abandonou, né? Daí saiu para...
Depois ele pega ali o resquício do que sobrou da Vera Cruz. Ele e o irmão compram aquela pedaço ali daquela massa falida ali e chegam a produzir alguns filmes. E depois aquilo volta para ser liquidado lá, volta para quem tinha direito antes lá. Mas eles tentam fazer cinema de alguma forma, né? Ele faz uma produtora em 63 chamada Câmera Filmes, que até ele faz o Noite Vazia, é dessa produtora. Mas é aquele cinema feito na raça, né? E depois, como eu falei, ele se aproxima aí dos produtores da Boca do Lixo. E aí faz filme na década de 70, sobrevive fazendo filme assim, né? Década de 70 e início de 80. E ele fez o filme que a galera confunde, né? Chama de o filme pornô da Xuxa, né? Que é o Amor Estranho Amor, né? Mas é o tipo de coisa que você vê. Eu tenho uma colega no trabalho que conhece a existência desse filme. Ela não é cinéfila nem nada. Mas ela chama de o filme pornô da Xuxa. Aí eu falei pra ela, cara, não é, eu já vi esse filme. Não é, assim, tem cenas eróticas, tem uma cena dela com uma... criança e tal, mas se você conhece a obra do diretor, você entende o filme de outra forma, não é uma coisa explícita só para mostrar uma cena de sexo da Xuxa, que era uma desconhecida na época, né, com uma criança, não é isso o filme.
Não, a questão nem é o fato de ser a cena com a criança, porque até aí teve o Pixote também, né? Ninguém fala tanto. O problema é que a Xuxa virou depois uma apresentadora e, sabe, ganhou esse título de Rainha dos Baixinhos e tudo, e resgataram esse filme, e por isso que ficou tão, tão bizarra essa cena dela, tudo, né?
Participação.
Agora, esse filme teve um trunfo grande, que foi, apesar do Tinte, né, que não é essa coisa toda, né, como ator, é bem fraquinho, acho que...
Você fala Noite Vazia, né?
Voltando para
Noite Vazia, assim.
Eu acho que nem é só a questão dele, Alexandre. É uma coisa que me incomoda muito, isso não é só nesse filme, mas em vários filmes brasileiros mais antigos, é essa... Não dá nem para dizer, acho que é atuação, né, mas é quase que uma... leitura do texto, né, do que está escrito, aquele começo que vocês falaram da tal da DR, que ele está lá na sacada, aquilo chega a ser constrangedor, né, de tão assim vomitado que é um texto ali, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? São atores que estão falando? Eu já li isso, não sei se procede, mas... né, que isso tinha a ver na época até pela questão de dublagem, que muitas vezes eles dublavam depois, então ele precisava falar devagar e muito bem articulado, porque você...
Mas outra coisa que eu me pergunto, que aí é uma pergunta que eu acho que já fiz em outro episódio que a gente gravou. Eu nunca tenho a certeza, às vezes os diálogos me incomodam, mas eu nunca tenho a certeza de se as pessoas naquela época falavam muito daquela forma, e como a gente conhece o idioma e a gente vive né, na modernidade, conhecendo o idioma como ele é hoje, e portanto a gente tem como comparar com o que a gente vê como é no passado, se a diferença não está aí. O que, que eu quero dizer? Por exemplo, você hoje, você sabe... você não conhece o idioma americano, você não vive nos Estados Unidos, para você ter um conhecimento tal que te permita julgar se o inglês do passado, entendeu o que eu quero dizer? Se a forma como, entendi. Falar inglês no passado é uma forma falsa, parece falsa, entendeu?
Ah, mas eu acho que é uma teoria interessante, mas eu acho que não explica, porque você tem frase assim, não existe cadência nenhuma, não existe, sabe, emoção naquela frase. Talvez seja mais emocionante você ler o texto do que você ver os atores dizendo algumas frases. É incrível.
Mas você
isso,
não acha, né? Que nesse filme combina?
É, principalmente nesse casal, né, da DR, do início do filme, no Tim.
Porque os caras são quase zumbis ali, cara. Os caras não...
Eu acho que ele busca ali quase fazer um...
Eles estão quase no automático.
Um Maria
Mágica. É melancólico mesmo o negócio, né? Né? Mas eu concordo contigo, é estranho.
Não chega a comprometer, mas eu confesso que algumas cenas me incomoda bastante, assim, a forma mecânica como eles dizem o texto, sabe?
Mas você acha que, por exemplo, as atrizes fazem a mesma coisa? Você acha que a Odete Lara e a Norma Bengel...
Não no mesmo grau, né? Na mesma intensidade do Tinti, mas também eu acho que elas... seguramente eram melhores atrizes do que elas estão mostrando ali, né? Naquela.
E o Tinti provavelmente está sendo dublado, não? Ele deve falar italiano, cara. Ele não deve falar português.
Deve ser aprendido português.
Pode ser.
Mas olha só, deixa eu falar uma coisa, cara. Isso aí foi um tremendo trunfo, né? Botar essas duas num filme, porque as duas eram, na época, as atrizes mais. É importante do cinema brasileiro, assim, né? A Norma Bengo, depois desse filme de 62, ela foi a Cannes com o Pagador, né? E a Odete Lara também vem de, porra, aquele... Bonitinha, Mais Ordinária, Boca de Ouro, anteriores, né? Ela tava na crista também. Então, tá. Assim, o cara reunia as duas ali no filme...
Chamou bilheteria, tipo, pra caramba.
Mal, né? Mal comparando
o sucesso
aí.
Sucesso de bilheteria esse filme.
Se fosse um diretor francês botando, sei lá, Jean Moreau e. Que aliás é sempre comparado um pouco ali com a.
Brigitte Bardot e Jean Moreau.
Brigitte Bardot, colocando as duas ali num filme, né? Isso compensa um pouco. E o Mario Benvenuti, aquilo, cara, também não me agrada muito dele como ator. Acho que eu já vi um outro filme dele. Eu acho até que todo. Ele tá no Estranho Encontro também?
Tá,
deve ser do
tá.
Curi também.
Ele fez outros filmes com
o nisso. Não é grande coisa. Depois eu acho que foi pra novela também. Esse cara... Agora, vocês repararam o Davi Cardoso fazendo uma ponta nesse filme?
Sim, sim. O cara que depois vai ser o papa aí da porno chanchada, né? Até filme pornô, acho que esse cara fez. Mas ele fazendo uma pontinha, né, cara?
Uma moleque que vai usar o apartamento.
Isso,
vai tentar usar o apartamento.
E o personagem lá do Luizinho já... tenta se aproveitar, né? Pra trazer a garota pra dentro.
Já ficou de olho na mulher do cara.
Deu olhão, onde come dois, come três.
Não passa uma ali pelo radar do cara, né?
Ai, meu Deus do céu.
Agora, você que é paulistano, Sérgio, você deve reconhecer vários locais do filme, né? Eu acho até que esse prédio da abertura é um prédio famoso lá. Eu cheguei a anotar o nome, mas não me lembro.
Eu acabei não indo atrás, não. Mas é que...
Deixa eu ver se eu acho aqui.
São
Conjuntos
Árvores. São do centro.
Conhece Conjuntos Árvores?
Não conheço.
Não sei se existe ainda.
Não, modificou muito. O centro mudou muito, né? Nessa época aí você tinha os bondes, né?
Aliás, também a gente falou num episódio de Dicas Triplas sobre o São Paulo Sociedade Anônima, que é um outro filme aí que... E também paga um tributo aí à cidade de São Paulo, né? Para quem é de São Paulo ver aquele filme, fica identificando lá um monte de lugares e tal, né?
Você que quase não gosta disso, né, Alexandre?
Só que no caso de São Paulo eu já não conheço o suficiente para bater o olho. Ah, não, isso aí.
Mas tem um momento ali que eles marcam o encontro na Paulista com Augusta, não é isso?
É, paulista com Augusto.
É, isso aí, pelo menos, bom, não aparece no filme, né? Só, eles só marcam, mas...
E tem o Zimbo, tal do Zimbo Trio, né? Na cena... aparece no filme, inclusive, não só a música deles, a tocada de...
eles aparecem na boate, né?
Um estilo bossa nova misturado com jazz aí, como eles aparecem tocando lá, o Zimbo Trio.
É.
E essas boates, esse começo do filme é deprimente, né? Os lugares onde eles vão. Né?
Sim,
aquela,
sim. Tem,
aquela conhecida tem uma... lá, mais velha, que se aproxima. E...
é, e tem uma moça também que meio que se atira pra eles, né? E o cara dá uma rechaçada. Ah, você é muito comum, você é muito normal, quero algo diferente e tal. Mas é... eu acho que aquele início ali, né? Ele já dá o tom do filme, né? E ele usa muito aquele recurso do raccord olhar, que eles chamam, né? Que você mostra o personagem, mostra o que ele tá vendo. Mostra o personagem, mostra o que ele tá vendo. Aí você vai fazendo as leituras, né, através da expressão dele, né? Tipo o efeito Kuleshov, né? E já dá aquele tom de que os caras estão ali naquela e... que parece que estão em looping, né? Ali. Noite seguinte vai ser a mesma coisa. Mas
é verdade, isso deixa pro spoiler, né?
Deixa pro spoiler. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa por mim. Eu só lembrar que tem a fotografia legal também do cara que faz vários filmes com o Walter Gucuri, que é o Rudolf Ixey, um austro-húngaro.
Húngaro, né?
É. E ele faz outro filme também que eu recomendo, vocês não viram, que é o Na Garganta do Diabo, que também é com a Odete Lara. Filme de 60, lá do início da carreira do Walter Ogukuri, que é bem interessante também.
Ele tem um outro filme que eu não lembro se eu vi, tá? Que é, dizem que é meio quase uma continuação, assim, não declarada do...
A Ilha, não?
Lembrar. Não, não é o A Ilha, não. É o Corpo Ardente.
Corpo Ardente, meio, isso.
Que lança Dina Sfati. É uma...
é, esse eu vi também.
É?
Lembro
pouco. Eu acho que eu vi, mas eu não tô lembrando nada dele.
E tem esse outro filme que eu falei, que é o Convite ao Prazer, que é bem semelhante ao Noite Vazia, assim. É, essa é mais ou menos a mesma linha de história. É um cara, é uma classe alta desse, que leva um amigo, um dentista, pro apartamento, aí leva as mulheres e...
Se ele não queria ser identificado com a porno chanchada, ele se arriscou bastante com esses títulos também, né? Garganta do Diabo.
Não, mas na Garganta do Diabo
prazer,
é.
Corpo Ardente.
Na Garganta do Diabo é o local, né? É coisa da Guerra do Paraguai, são refugiados, os caras fugindo. Acho que 4 estrangeiros na Guerra do Paraguai, os caras buscam abrigo numa fazenda onde tem um pai vivendo com as duas mulheres. Aí o filme é de uma tensão sexual.
Tem nada a ver com
Garganta
Profunda, não?
É, o filme é de 60, né? Garganta Profunda é década de 70, acho, né? Não tinham nem associado isso ainda.
Eu não vi, aí a minha mente poluída, é. Condicionada.
É um filme que tem uma tensão sexual assim, não tem cena de coisa, mas filme da década de 1960. Mas tem uma tensão assim, bem feito o filme.
Vamos para a pandemia agora, vamos?
Vamos para a próxima então aí. Depois a gente volta para falar dos spoilers.
Tem pandemia aí, Sérgio?
Vai lá.
Pois é, você sabe que eu tinha escolhido esse filme, já tinha selecionado esse filme, falou, pô, um dia esse filme eu levo pro Dicas Triplas, né? Nem se falava em coronavírus ainda. Pode parecer até que falei, pô, lembrei desse filme da pandemia, esse filme foi... ressuscitado por causa da pandemia.
Eu acho mais além. Eu acho que você criou a pandemia para poder encaixar esse filme.
Poxa, mas é isso aí. Então vamos falar então. O Enigma de Andrômeda, né? The Andromeda Strain, do Robert Wise, de 1971. Eu acho um dos filmes de ficção mais fantásticos que eu já vi. Eu já vi esse filme umas 4 vezes. Eu acho que cada vez que eu revejo, eu gosto mais desse filme. É, Robert Wise, muito conhecido, né, no campo da ficção pelo Dia em que a Terra Parou, né, mas também daquele filme que o Alexandre adora, Noviça Rebelde, A Voz de Amor, até Jornada nas Estrelas, o filme, mas a gente quase nunca ouve falar do Enigma de Andrômeda, né? Agora é capaz de alguns sites aí terem chamado a atenção de novo para esse filme com a questão da pandemia pelo coronavírus, né? Nós estamos em pleno 2020. É bom situar, porque o podcast, de repente, 2028, alguém está ouvindo, né? E, enfim, a gente está fazendo exatamente na época da pandemia do coronavírus. Mas o grande trunfo desse filme, ele é baseado num livro do Michael Crichton, que também é bem conhecido por ser o autor do Jurassic Park, né, filmado pelo Spielberg, mas em 68 ou 69, tem uma certa divergência, ele lançou esse livro, que foi um grande sucesso.
Ele é médico, né?
Ele era médico, né? Falecido já. Ele era médico, ele começou a escrever, inclusive, ele era estudante de medicina ainda quando ele começou a escrever esse Enigma de Andrômeda, que é um livro que eu ainda não li, infelizmente, mas pretendo, tá na minha fila de livros para ler.
Parece que ele estava estudando em Londres, é isso? Eu li alguma coisa, ele estava estudando em Londres, e além das experiências dele na medicina, ele também foi influenciado por um outro filme que cria assim, um universo paralelo próprio, assim, que é o Whiplash Fire.
Com
Michael Caine.
Mas eu vi que a inspiração dele, isso ele falou numa entrevista, a inspiração dele foram duas coisas. Ele tinha esse nome, Andromeda Strain, na cabeça. Ele sabia que ia chamar algum livro por esse nome. E ele tinha lido um livro sobre evolução e o autor, em algum momento lá do livro, trecho meio desconexo, falava assim: e é incrível como nenhum autor de ficção científica tenha pensado ainda em escrever uma história sobre um micro-organismo que adentra a atmosfera terrestre e causa algum tipo de problema, entendeu? E aí ele, foi
porque
lá
a questão
escreveu.
De micro-organismo já tinha sido abordada na Guerra dos Mundos, né? Então não é uma ideia totalmente original.
Mas é um micro-organismo na Terra que acaba com os alienígenas.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que um micro-organismo poder colocar uma espécie de vida superior em risco, né, é uma coisa plausível, é viável. A gente está vivendo isso agora, né? Tá todo mundo assustado, ninguém imaginava que poderia aparecer um vírus que fosse deixar todo mundo preso dentro de casa com medo de morrer. É isso que está acontecendo. E ele partiu dessa premissa, lançando mão também da chamada teoria da panspermia, pela qual algumas formas rudimentares de vida existiriam no espaço, e o contato com planetas poderia fazer com que essas formas de vida se desenvolvessem. Era uma das teorias de origem da vida, enfim. Ele partiu disso e criou essa história que eu acho interessantíssima, que é uma história sobre invasão alienígena? Sim, é uma história sobre invasão alienígena. Né? Mas como que um ser humano, de repente, se vê às voltas com um micro-organismo que ele não sabe nem o que é? Que, lógico, é tudo levado aí ao extremo, né? Provoca morte instantânea ali. E, enfim, cria-se o terror de um possível hecatombe, aniquilação da raça humana. E o mais legal dessa história, e é isso que me atrai muito nesse filme, é como esse tema é tratado com seriedade. Né? Não sei se vocês têm essa impressão também, como o tema é levado a sério ali. Né? Desde o começo, a utilização de roupas, depois quando eles estão naquela...
É, bem melhor estação do que alguns países com a pandemia, isso aí.
mas é isso mesmo. Eles tiveram muita assessoria, né, da parte técnica, inclusive os equipamentos de laboratório, eles usaram equipamentos de laboratório de verdade ali para fazer algumas experiências, uns experimentos. E em estrutura, me lembra muito... O Enigma de Andrômeda me lembra muito o Tubarão, porque ele não chega a ser exatamente confinado à estação, né, do Wildfire, lá, a estação de pesquisa, mas a segunda parte do filme, eu diria acho que os dois terços finais do filme, ele passa praticamente com a equipe dos pesquisadores, dos cientistas, presos ali, tentando descobrir, para tentar vencer aquele micro-organismo que provoca a morte instantânea. Né? Tem uma ou outra saída, mas em estrutura me lembra muito o Tubarão. Vocês tiveram essa impressão, não?
Quando eles ficam no barco, né?
Quando eles vão pro barco.
Eu não cheguei a fazer essa associação, não, mas faz todo sentido. Agora, uma coisa que eu fiquei me perguntando aqui, vou perguntar para vocês. Hora da verdade. Eles mataram aquele macaco?
Não, não mataram o macaco.
Porque, porra, o macaco é super adestrado. Ele tem um macaco, pra quem não viu o filme, mas tem um macaco que morre numa experiência que eles vão fazer, que o macaco... eu achei a atuação do macaco melhor do que os atores, tá? Vou te dizer isso, que uma coisa que me incomodou nesse filme, eu sei lá...
Melhor até do que dos atores do filme anterior.
Talvez também. Dos homens, pelo menos. Acho que Odete Lara, Norman Bengel mandam bem. Mas eu acho que essa coisa de... Que alguns diretores às vezes fazem e às vezes é um pouco arriscado, né? De casting, de decisão de casting, né? Ah, vou escalar atores não muito conhecidos de um segundo ou terceiro time porque eu não quero atores famosos, né, chamando atenção para algo que não seja história, né? E aí, no caso que você falou, eu concordo, a coisa é levada a séria e até por ser muito técnico o filme, às vezes ele cai num problema que eu vejo em outros filmes também. O diretor, o roteirista, ele precisa te explicar muito com diálogo as coisas que estão acontecendo. Então, Wildfire é uma estação que faz isso, isso, isso. Nesse nível aqui, você vai ver que acontece isso. Você tem que botar essa chave aqui para desarmar isso, senão tudo vai explodir, não sei o que, babá. E algumas coisas assim, eu não comprei. Não consegui comprar. Tipo, por que que tem que ser só um cara que tem que ter a chave para desarmar o negócio todo? Entendeu? E aí depois a gente entra no spoiler, porque no spoiler tem umas coisas para falar, que assim, que o final eu achei um pouco meio forçadinho, assim. Eles criaram uma situação para criar uma tensão para levar pro final do filme. Mas, por outro lado, eu acho que o filme, ele tem essa coisa de ser meio visionário nessa questão, principalmente do uso de computadores ali, né? De toda aquela resolução, de toda aquela investigação e a luta contra o inimigo ali, que é aquele organismo, ser através do processamento do computador, e, né, o computador que faz as análises e que chega nas conclusões, e é uma ferramenta poderosa como a gente sabe que é hoje, mas em 71 isso não era claro, né?
Não. O computador ali, ele toma algumas decisões e tudo isso entra, evidentemente, na parte da ficção, aquilo que ele projetava para o futuro. Isso. Que hoje, como você falou, hoje isso realmente já acontece em muitas áreas da medicina. O computador acerta e acerta muito mais do que o melhor especialista na área, né? Isso realmente acontece. Mas essa parte dessa investigação, como eles fazem, é tudo muito, muito bem feito, né? Muito bem feito, passo a passo, quais são as etapas para você identificar o micro-organismo. Em relação ao macaco, você perguntou, a gente acabou não falando. O macaco não morreu. Na realidade, ele foi exposto a uma concentração alta de gás carbônico.
Putz.
Quando você é exposto a uma concentração alta de gás carbônico, você, na verdade, dorme. Entra num processo chamado de narcose, você dorme. Tanto que assim que ele caiu, eu li sobre isso até, e depois até queria ver a cena. Diz que assim que ele cai, aparece até uma sombra, que já era uma pessoa que estava lá já com um balão de oxigênio para colocar oxigênio de novo.
Ou seja, eles torturaram o macaco, mas não mataram. É isso.
Ele foi inconsciente, né? Ele deu uma asfixiada.
Deu um nocaute ali no macaco, eu falei, caraca, mano.
Hoje já seria difícil, né, fazer um negócio desse. O macaco seria feito todo no computador para não ter problema com ninguém, né? Mas ali tudo é para valer mesmo.
Eu acho até que tem aquela cena que um dos personagens ali, é até o ator mais conhecido, ele já vi ele em outro filme.
David Wayne?
Isso, que ele dá um vacilo lá e se expõe ao contágio ali, e o outro, que acho que é até um médico, né, que é o solteiro lá, que é o cara que tem a chave vermelha, fica tentando encontrar por que que algumas pessoas sobrevivem àquele vírus, né? Então você tem o velho e você tem a criança, né, que são os sobreviventes daquela cidade que foi devastada ali. E aí ele fala nessa questão da narcose, né, que você chamou.
É, não, isso é do macaco, né?
Não, isso é do macaco, mas não tem uma relação, porque ele fala, ah, respira fundo, porque aí o... Né?
É, não, o que acontece é o seguinte, o vírus, ele mataria a pessoa, levando, né, no mecanismo de ação ali do vírus, ele levaria a uma coagulação instantânea do sangue.
Ah, sim.
Só que ele não conseguiria agir em faixas anômalas de pH sanguíneo. É, então...
É técnico esse negócio.
É técnico, é um pouco... É meio
não
complicado.
Pode estar nos extremos, né? Assim, ela só se tivesse extremos, um, né? pH mais
extremos.
Intermediário.
Então, na verdade, por que que a criança estava viva? Porque era um bebê diabético, na verdade, que ele entrou num processo de cetoacidose diabética, que é quando, por não ter insulina, o Alexandre deve conhecer bem isso, né, Alexandre? Você já deve ter lido sobre isso. É, o que que acontece? O organismo, ele passa a quebrar gordura, ao invés de quebrar...
Fica extremamente ácido.
Os metabólitos gerados pela quebra de gordura para gerar energia levam à queda do pH no sangue. Então, essa que era a questão. Por isso que o bebê não morreu. Né? Então, o que ele quer fazer, na verdade, ele está falando pro médico lá, o pesquisador lá, esqueci o nome dele, é o Dutton, acho que é o David Wayne, né, que vocês falaram. Com a respiração, a gente consegue modificar o nosso pH. Se você respira muito rápido, você entra num processo chamado de alcalose respiratória.
Mas
seu pH sobe.
Se você continua fazendo isso, acontece outra coisa também, né? O quê?
Se você continua fazendo muito isso, você tem tontura, na verdade. Ah. É, você tem tontura, você pode até desmaiar.
Hiperventilação.
É. Uma hiperventilação dá uma alcalose respiratória e uma hipoventilação dá uma acidose, porque aumenta a quantidade de gás carbônico no seu sangue. Entendeu? Isso é uma coisa meio técnica mesmo. Por que que ele fala para respirar, não respirar? O que que isso tem a ver com a história? Mas é isso, é porque modifica. É uma forma de você modificar o pH sanguíneo. E é a via que ele achou para o cara escapar e não morrer ali.
Né? Isso tudo é o que me incomodou um pouco nesse filme, essa necessidade de você estar sempre atento à parte técnica para compreender e o filme ser muito explicativo, né? Tem muito, muito diálogo explicativo e tal, como se estivesse contando um verdadeiro guia técnico ali. Não, eu achei um filme interessante, um bom entretenimento, mas tem esses poréns aí que...
Mas por outro lado, né? Por outro lado, se você
mas
não
a premissa
explica,
é muito boa.
Se você não explica essa parte técnica,
ah,
complica,
não,
né? Porque complica, não tem. Ou você vai adaptar um outro livro, então não vai adaptar esse livro, essa história, né? Ou você acaba tendo que mudar toda a história. Então, se você quer realmente ser fiel ao que está escrito, que eu imagino que seja isso, né? Até pelo fato de ter sido escrito por um médico. Mas eu tive essa sensação. Falei, poxa, isso aí talvez seja uma coisa não só confusa, mas um pouco chata, de repente, para quem não entende o que está acontecendo, ter que ficar prestando atenção em tudo isso para saber, mas qual que é a pegada da história, né? O que acontece? Né? Por que que o vírus não matou o velho e o bebê? Então, sei lá, talvez eu tivesse informação Sim. privilegiada aí.
E essa,
mais fácil
essa cidade, agora... que no filme acho que é Piedmont, né? A cidade fantasma do início, que todo mundo morreu, menos o bebê e o velho, né? Não lembro se é Piedmont, alguma coisa
Acho
assim.
Acho que é esse o nome.
É uma cidade do Texas que eles filmaram, que realmente era uma cidade fantasma, mas não por razão de pandemia, mas parece que tinha uma mina que foi desativada, e a cidade se formou em torno da mina, né, em função da mina, e quando a mina foi desativada, a cidade...
Foi todo mundo embora.
Morreu, né? E ficou lá, aquele esqueleto, aquele... E isso foi usado ali para fazer essas filmagens do início ali, principalmente, né?
Agora, outra coisa que eu tô enganado, ou há um momento ali no filme em que há uma indicação, uma sugestão de que aquela plataforma que eles estão ali, aquele Wildfire, ele, na verdade, foi o que causou tudo aquilo.
É, porque... sim e não, né?
Porque na teria verdade, sido uma experiência que deu errado.
Na verdade, assim, o objetivo era realmente... Eles estavam procurando uma forma de vida extraterrestre.
Ou isso já é spoiler,
hein? Eles estavam procurando... Não, isso não é spoiler, porque faz parte da trama. Eles estavam procurando uma forma de vida extraterrestre, só que o que eles descobrem é que aquilo não era simplesmente para estudar e proteger contra essa forma de vida. Eles queriam usar aquilo como arma biológica, arma de guerra biológica. Né? Então, o objetivo do Wildfire, na verdade, era criar uma arma biológica.
É, me perdi nisso aí.
Essa era a história, né?
Nisso tem relação um pouco com o que a gente está vivendo, né? Porque sempre tem essas teorias aí de conspiração, de que isso foi algo, né, intencional.
Sim, do coronavírus.
A difusão do coronavírus e tudo mais. Né? Agora, se foi ou não foi, eu não sei, né? Não há confirmação de nada disso, mas que é uma possibilidade real, e agora a gente tem consciência disso, né? Que se isso for usado, aquela coisa de desenho do Scooby-Doo, se isso cair em mãos malignas, né? É uma realidade, né? É um perigo real, né?
Não, a arma biológica é um perigo muito real e imprevisível, né? Porque, poxa, quem que imaginaria que um vírus respiratório que já existia, que já era conhecido, de repente ia aparecer com uma cepa nova, né? Que fosse ser tão agressiva, ter uma virulência, assim, uma transmissibilidade.
Mas a letalidade não é tão alta. O que eu fico imaginando é o seguinte: e se depois, amanhã, depois vier uma nova cepa dele com uma letalidade tipo de um ebola da vida?
O ebola não, ele não... Bom, se bem que o problema do ebola talvez não seja nem a letalidade, não sei, eu tô falando de orelha, né?
Aquele
não
tipo que o cara pegou, morreu.
Mas o ebola, morreu, ele é muito mais rápido em mostrar os sintomas. Então é muito mais controlável. O problema do coronavírus é que você pode passar aí uma semana sem sintoma ou até o período todo sem sintoma e tá transmitindo aquilo, né?
Isso, e aí você vai acabar infectando os mais vulneráveis, isso, né? E assim, isso mostra pra gente, né? Poxa, todo mundo sabe, né, do problema que foi e ainda é a questão do HIV com o sistema imunológico. Agora, vocês imaginem se surgir um vírus de transmissão respiratória tão fácil quanto o coronavírus,
tipo
que
HIV.
Destrua o sistema imunológico. Isso pode acontecer.
Pode.
Isso pode acontecer. Ninguém tá preparado para isso, né?
Não.
Então, essa fragilidade que esse filme, sendo um filme de ficção, né, que mostra, é uma coisa real.
Expõe,
né?
Um monte
é
de coisa.
É real isso. Né? Eu acho isso bem bacana. E eu acho que eu gosto muito da forma que a história é contada, essa criação, né, a parte de direção de arte e figurinos.
E o que é aquela quantidadezinha de 149 cenas com tela dividida?
Isso acontece muito, né? Coisa do editor, né? Que era o Robert Wise. O Robert Wise começa montando o Cidadão Kane.
Cidadão Kane, sim.
Então ele diz isso na entrevista, que ele sentia uma vontade de mostrar as coisas daquele jeito, né? Em vez de fazer um plano e contraplano, usar o raccord de olhar lá, como eu falei no outro filme aí. Mas ele divide a tela, né? E outra coisa que eu achei interessante, que é parte técnica aí de fotografia, né? Que não muitos filmes utilizam isso, mas quando utilizam, chamam muita atenção. Que é aquele chamado split diopter, que eles chamam, né? Que não sei se vocês perceberam isso em alguns planos. Eles usam uma lente na câmera que é como se fosse uma lente que são duas. Duas em que sentido? É uma lente normal, só que ela é meio que dividida no meio e você consegue fazer dois pontos focais com a mesma lente. Então você consegue fazer um foco aqui na frente, que tem um ator muito próximo da câmera e que está falando alguma coisa. Tem algumas cenas assim, tem um cara que está no telefone falando alguma coisa e tem umas três pessoas atrás dele lá no fundo que também estão em foco, né? E parece que está todo mundo ali chapado ali. Isso sempre me chama a atenção. É legal. É diferente.
Que é, eu não tinha me atentado para essa questão
mas
técnica,
é
não.
Quando você rever, você vai ver isso que eu vou te falar. Quando você vê um ator muito próximo da câmera, um closão, e o cara lá no fundo, longe, pequenininho, está em foco, pode ter certeza que é esse tipo de coisa, de recurso.
Muito bem.
Vamos para o próximo?
Vamos lá, é o teu, vamos ver.
Vamos voltar para a América do Sul, então, meu filme A História Oficial, La História Oficial, filme argentino de 1985, ganhador, né? Primeiro filme latino-americano, ganhador de Oscar, qualquer Oscar, no caso de filme estrangeiro, Apesar de que oficialmente você vê lá, eles sempre citam o Orfeu Negro, mas o Orfeu Negro é um filme francês, né? Apesar de se passar no Rio de Janeiro, tudo, de 59. E esse filme é um daqueles filmes de denúncia política, né? Como tem o Z lá do Costa Gavras e vários outros, né? Só que tem uma questão aí que ele foi feito praticamente ainda.
Ele foi escrito no final, na ditadura.
Exato,
né?
Ele é escrito e começa a ser filmado ainda antes da queda do Galtieri.
É muito recente. Né?
E mesmo ainda depois da queda, ainda a equipe recebe ameaças e tal. Por quê? Porque o filme, para quem não conhece, o filme ele aborda o período ali da Guerra Suja, né, de 1976 a 1983, que foi o período da ditadura argentina, em que um número aí discutido, né, alguns falam 10 mil, alguns chegam a falar 30 mil pessoas simplesmente desapareceram, né, pessoas indesejadas aí pelo regime, né, regime militar, mas com apoio forte aí da alta burguesia, dos industriais, né, inclusive com relações com os Estados Unidos, né, como inclusive tem algumas
o filme tem
menções
vários...
a isso no filme, né, tem personagens
os brinquedos da garota são inglês também, são americanos
isso,
na festinha
também,
da garota, né?
E também mais uma coisa que tornou o filme extremamente polêmico e combatido foi a alusão a omissão cúmplice, né, da Igreja Católica, né? Tem uma cena marcantíssima do filme.
Do confessionário,
que,
né?
Do confessionário, que você vê que o padre quer, como se diz hoje em dia, passar pano, né? E deixa pra
tipo,
lá.
Esquece isso aí, você tá perdoado, vai em paz.
Esquece isso aí. Né? Mas assim, se você tenta se colocar na situação daqueles personagens, né? O filme... Bom, a personagem principal, né, Alice, é uma professora de história, né, o que já lança aí até uma pontinha assim de não digo de ironia, né, mas afinal de contas você está tratando também da história recente do país, né? Ela, você vê que ela na aula de história ela já lida ali com algum embate de visões, aqueles alunos aparentemente não querem nada com nada.
Ela sabe menos de história do que os alunos.
Pois é, isso exatamente. Isso fica claro. Inclusive, tem um que chega a falar: a senhora só acredita no que está nos livros? Né? Ela fala: não, é uma história que a gente, todo mundo já morreu. Pessoal lá do passado, do século XIX, os heróis da pátria, enfim, já morreram. A gente tem que confiar em quem? No que lê nos livros. E.
Um aluno chega a dizer que a história é escrita pelos vencedores
pelos
e assassinos. Vencedores. Né?
O que é uma verdade até certo ponto. Né? Muita coisa que a gente, nós, da nossa geração, aprendeu de história, hoje em dia já é bastante, já está sendo reescrita. Né? Muitas coisas já não são tão... na história do Brasil, a mesma coisa. Mas você vê nela, na personagem da Alicia, que é uma mãe também de uma filha adotada de 5 anos, né, casada com um cara que é um empresário, né, aparentemente ele é dono de uma indústria ou do alto escalão de uma indústria. Ela tem a filha adotada, mas até uma situação que realmente me parece um tanto estranha, né, porque ainda que ela não tivesse participado do processo de adoção, ela simplesmente teve ali uma boa dose na época de omissão ao, né, receber a filha adotada que o marido traz para casa sem se inteirar de nada.
Ah, mas eu acho que isso é totalmente parte da metáfora ali do filme, né, cara? Vamos combinar que o filme, o nome do filme é a história oficial, né? Em contraponto à história real, né? E para mim tem duas histórias oficiais e duas histórias reais, né? Uma é metáfora da outra, né? A história real e oficial da Argentina e a história oficial e real da menina, né? Da filha.
Exato.
Dela. E eu acho que o fato dela ser omissa, eu acho que é uma metáfora para a omissão justamente dessa classe, enquanto a ditadura subiu ao poder, enquanto assassinatos
Exatamente.
Aconteciam e tudo. Quer dizer, você finge que não vê. né? Você não quer se envolver com aquilo ali. Você está no bem bom lá, no teu apartamentão e tal. Você está vivendo naquela bolha.
Não, e
Então.
ainda mais quando era uma mulher que já estava tentando engravidar fazia um tempo, ela
É,
era infértil,
estéreo, né?
estava muito atrás, esperando, né, uma criança, e de repente o marido conseguiu, olha, conseguimos uma criança para adoção. Por que
Com o
que ela
papo de que a mãe não
questionaria?
queria a criança, né? Ela
A mãe
sempre
não
viveu
queria.
com essa ilusão de que a mãe
Pois é.
abandonou a criança. Então.
Ela comprou a história, eu acho que não é
Ela
uma
comprou a
coisa.
história,
É,
ela tem
comprou.
um certo grau de ingenuidade nesse sentido, né?
Tem.
Lógico. E você vê que ela ama aquele marido dela, apesar da gente ver que o cara é um tremendo babaquara lá e ligado até a fundo da alma ali com o regime, com as torturas do regime e tudo mais. A gente vê que ela gosta. Tanto é que no final, bom, aí vou pro spoiler, né? Você vê que ela tem uma tendência. Isso é o maior drama da Alicia no filme, né? Que mesmo ao conhecer a verdade, ela, ou talvez até pior ainda, por conhecer a verdade, ela fica daí, abre uma ferida que não vai ter mais como curar. Ela não, depois de saber do que ela sabe, ela não tem mais como voltar atrás, né? Bom, pode até continuar com a menina, não sei, mas não vai ser mais da mesma forma, né?
Não.
Aquela ferida.
É uma verdade muito dolorosa,
É
né?
doloroso e assim, cara, essa parada aconteceu direto. Isso aconteceu direto. É que a gente talvez não conheça a história. Isso deve ter acontecido no Brasil também. Mas eu vi um documentário que não tem nada a ver com isso, mas tem, né? Chamado Memórias do Chumbo. O futebol nos tempos do Condor. Não sei se você conhece esse. Um documentário dividido
Já ouvi
em
falar.
quatro partes, né? Uma parte para cada ditadura aí na América Latina. Então tem uma parte que é no Brasil, uma parte no Uruguai, no Chile e na Argentina. No episódio da Argentina, o ponto central é justamente uma menina que foi adotada por um pai que era alguma coisa no do exército. Major, alguma coisa assim. A mãe, que estava ali meio alienada, a situação toda, e que ela foi adotada porque ela era filha de um revolucionário desse aí que a ditadura caçou, matou, torturou, matou, e o major foi lá e pegou a garota, pegou os filhos do casal Quer dizer, na verdade ela não sabia se ele tinha envolvimento direto com a morte dos pais reais dela. Mas ele estava dentro do regime, entendeu?
Que é uma situação praticamente idêntica do filme, né?
Exatamente. Quer dizer, eles sumiam com as pessoas e ainda pegavam os filhos, às vezes para
É
cuidar.
pesado
Um
isso, né?
negócio pesadíssimo, né? Você imagina você, como um adulto, descobrir um negócio desse, né?
Então tem esse contexto, né? Da guerra suja, e o filme começa a ser feito quando ela ainda está rolando, né? Então tem muita. O que a gente vê no filme, por exemplo, da famosa manifestação das mães da Praça de Maio, né? Ali está sendo filmado um evento real, né? Claro que tem a atriz ali que é colocada no meio, aquela que faz a
A
suposta
avó, né?
avó
Suposta
real,
avó, né?
que também não fica confirmado isso, né? Ela é colocada ali, mas naquela cena, mas aquilo ali existia. Eu vi aquilo em 98, ainda tinha. É capaz de. Hoje em dia ainda existir lá uma meia dúzia. Claro que a coisa vai se dissipando com o tempo, mas ainda existem essas pessoas que estão aí há 40 anos em busca dos seus entes queridos, ou pelo menos. Não mais em busca, já perderam as esperanças certamente, mas em busca de uma.
Uma
Rastrear o
satisfação,
que
né?
foi
O que que
feito, é.
aconteceu, né?
Algum registro, alguma coisa, né? E assim, é um filme que ele tem esse time, né, de vir logo em seguida e iniciar imediatamente, ajudar a iniciar imediatamente um processo de passar a coisa em panos limpos. Inclusive, teve uma coisa que eu não consegui checar, mas deve ter sido bem programada, porque o filme estreou na Argentina, nos cinemas, no mesmo dia em que foi dado início foi o primeiro julgamento contra militares envolvidos na Guerra Suja lá, chamada Guerra Suja, a ditadura argentina.
como se fosse lá um tribunal de Nuremberg, uma coisa desse tipo, né? Então tiveram julgamentos, e o primeiro dia de julgamento foi exatamente o dia que o filme foi lançado, 3 de abril de 1985.
Sincronizado.
Muito provavelmente foi programado isso aí, né? Para ser um tipo um tapa na cara mesmo, né? E esse filme ganha, né? Então é indicado, ganha o filme estrangeiro na cerimônia de 86, né? E outros prêmios, né? A Norma Leandro ganha Cannes, né? Como...
Pô, a atuação
eu ia
dela...
Falar, eu ia falar exatamente da atuação dela.
Fenomenal.
Tem que falar, gente, tem que falar.
Acho que tem uma cena ali, cara. A cena que ela pega as roupinhas...
Tem duas, né?
Tem duas.
É. Mas pelo essa cena que ela pega as roupinhas do bebê...
Com a mão tremendo, né?
Com a mão tremendo, aquilo é sensacional,
impressionante,
cara.
Aquilo. E a outra... E a outra que eu acho, não sei se é a mesma que você anotou, Alexandre, é a conversa dela com a suposta avó, vendo as fotografias. Ali, sem palavras, é só um rosto, aquela cena sem palavras, assim...
Aquilo vai dando uma agonia, né?
Meu Deus do céu.
Porque ela senta ali para aquela conversa, bom, vamos ver o que essa senhora tem para falar, ela não sabe ainda o que vem dali, né? Inclusive ela está naquela saia justa, né? Porque ela está no outro lado, né? Ela não é alguém que perdeu um ente querido.
Ainda perguntam para ela, né? Ah, você perdeu alguém? Ela meio que desconversa e tal. Até descobrirem que ela tem as informações, né? Todas, porque ela justamente não perdeu ninguém. Ela
mas
tem
eu citaria. Eu acho que são os dois grandes momentos de guinada da personagem dela de tomada de consciência. O primeiro é quando ela conversa com a amiga dela, que teve exilada, né? Que justamente porque era namorada de um cara que foi caçado lá, subversivo, e só foi poupada porque algum oficial lá se interessou, queria ficar com ela, né? Então ela não foi morta, acabou saindo do país e volta justamente para botar lenha. Na verdade é ela que inicia esse processo na cabeça da Alicia, né? De explicar por que ela estava fora.
Inclusive, ela conta...
Que é a Ana.
Ela conta algo que ela não sabe, mas que está acontecendo com a Alicia, né? Que é, ela dá esse exemplo aí de que... Acho que ela chega a falar isso, se eu não estou fazendo confusão. Mas de que a ditadura pegou algumas crianças...
ela conta isso,
né? Não desapareceram, seus pais desapareceram, mas as crianças estão por aí. E aí ela meio que, você tá falando de mim? Por que você tá falando isso pra mim, né? Por que você tá falando isso pra mim? Como se ela soubesse alguma coisa, né?
Porque elas estão ali bebendo, meio que rindo, contando piada, e daí a pouco ela começa a contar essa história, e você vê que a Alicia, ela ainda tá meio sorridente, daí a pouco a expressão dela muda, o olho vai arregalando, assim, que aí ela começa a fazer as associações, né? E aí você vê que está começando a cair as fichas, estão começando a cair as fichas para ela, né? Então, claro, para o desespero do marido dela, que nesse ponto, a coisa já tendo sido feita lá atrás, 5 anos atrás, você também se coloca um pouco no lugar do cara, assim, o que ele pode fazer nesse momento, né? Voltar atrás, desfazer... Qual é o futuro ali dessa família? Porque a gente vai falar depois, mas deixa para falar depois, então, no spoiler. Né? Mas o filme, eu acho que é um
filmaço, cara.
Fumaço, um dos grandes. Só que assim, eu vi a quarta vez agora para fazer o episódio. Tá? E eu acho que comentei com o Sérgio no dia, eu falei assim, quando eu acabei de ver, eu falei, porra, é um bom filme e tal, mas deu, chega, né? Porque é um filme que pesado, assim, né? Que você fica meio com o estômago embrulhado no final, né? Porque você não tá vendo uma obra de ficção, você sabe que essas coisas aconteceram mesmo, e não faz tanto tempo assim.
E aquele clímax, que a gente pode comentar no spoiler, né? Aquela cena final é muito... Aquilo ali é o que eu guardei da única vez que eu tinha visto o filme, foi aquela cena que eu guardei mais, né? Eu vi o filme agora pela segunda vez.
Sim. Mas... E a Norma Leandro, ela depois ela tem um outro filme. Tá num outro filme de 87. Você até falou desse filme com a Liv Ullmann, né?
Isso,
que se chama Gabi.
Nos Estados Unidos.
Se chama
também.
Gabi, a história de uma desaparecida. Como é que é? Não, peraí. Eu não, agora eu me esqueci qual é o nome do.
Não
do
sei. Filme. Gabi, uma história, não sei.
Mas eu não conhecia. Eu não conhecia, eu falei, será que tem alguma relação com a Gabi? A história é real, né?
Não. Gabi, uma história verdadeira.
Uma história verdadeira. Isso, aí eu pensei, bom, tá, então é sobre a personagem da menina. Mas não, não tem nada a ver. Uma outra,
é, porque
outra
o nome história. Da filha então, dela no filme se chama
mas
Gabi.
Mas rendeu,
né,
pra ela a indicação ao Oscar.
Ah, é? Norma Leandro.
Sim. Norma Leandro. Ah, e ela tá no filme do Campanella, com Darim também. Eu acho que é o primeiro filme importante do Campanella, em 2001. O Filho da Noiva.
É.
É, que eu vi esse filme já tem bastante
eu
tempo.
Eu fiquei
também,
curioso em conhecer mais a carreira dela, assim, porque
ela tá...
parece uma baita
o
atriz.
O Luiz Poenzo é que realmente não é um diretor assim, pelo menos pra mim. Não lembro de ter visto. Tem aquele filme com Gregory Peck, né?
Com a Jane Fonda também.
Gringo Velho, filme com a Jane Fonda e o Gregory Peck.
Isso.
Mas não é um cara assim que tem uma carreira que a gente saiba citar um montão
essas coisas, né? A Norma Leandro também, que fez filme com o Joel Schumacher, eu acho. É coisa típica que acontece até hoje, né? Aconteceu com o Rodrigo Santoro. O cara faz uma carreira boa no país, faz um filme que explode internacionalmente. Mesma coisa com o Fernando Meirelles. E aí o cara vai lá pra fora filmar, né?
Então, lá ele é só mais um.
Às vezes não consegue o apoio necessário, faz um filme mais ou menos. E acaba meio por ali, fica num ostracismo, sei lá. Né?
Verdade.
Mas é isso.
Então vamos para os spoilers?
Vamos para os spoilers.
Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler.
Então vamos lá, como você falou, né? Não tem muitos spoilers, mas vamos lá para os spoilers da Noite Vazia. Algo até que a gente já deixou claro aí quando a gente comentou a parte antes dos spoilers, que é aquele final que ele lembra até um pouco o final do A Noite, do Antonioni, né? Que você tem a impressão ali que o personagem do Marcello Mastroianni e da Jeanne Moreau, eles vão voltar a outras festas e vão viver aquela experiência de novo. E parece que a coisa é tudo meio sem sentido, né? Aqui no caso do Noite Vazia é a mesma coisa, as prostitutas vão ser prostitutas e no dia seguinte vão estar com outros caras. E os dois lá, o Luizinho e o Nelson, a mesma coisa, é a mesma rotina, né? O Luizinho já tem um esquema. Eles estão nesse looping aí, que parece que não termina. O Luizinho já está com um esquema de outras mulheres, que ele fala lá, mas amanhã tem a Renata, né? A Renata e a prima e a irmã, sei lá o quê, estão vindo aí, não sei o quê. E o Nelson fala, não sei se eu vou. Né? De novo, não sei se eu vou também. Aí ele dá uma pressionada no cara e o cara falou, tá, acho que vou. Se eu estiver lá na Rua Augusta com o Paulista lá, 8h30 é porque eu vou, não sei o quê. Então, parece que é dia após dia, né? Naquela rotina ali de tentar escapar disso aí, desse vazio existencial, como vocês colocaram no início do filme. É só isso que eu anotei ali. Não sei se vocês têm mais alguma coisa.
Não, da minha parte.
Acho que é isso, acho que fechou bem, né? Eu que acaba refletindo sobre essa questão, que eles saem à caça ali, né?
Isso.
Saem à caça, só que assim, a noite termina e eles conseguem o quê? Duas prostitutas.
Isso. Uma delas falam na cara dele lá, tipo, ó, você é o tipo do cara que se não tivesse dinheiro não ia pegar ninguém.
Então ainda tem que ouvir isso.
Pois é, é um desastre.
É o fim do poço total, né?
É o fim do poço. E para mim, o mais interessante dessa busca e dessa caça, entre aspas, como você chamou, é que os caras saem para caçar, eles, entre aspas, conseguem a caça e mesmo assim não se realizam.
Não estão satisfeitos.
Eles até falam isso no início do filme. Que quem dera que fossem. A gente continua fazendo isso, repetindo isso, porque a gente tem a esperança que em um dado momento a gente vai encontrar uma mulher realmente sensacional, que vai ser tudo diferente, né? Quer dizer, aquela mulher que ele idealiza que vai ser, sei lá, o diferencial naquela coisa que já virou uma rotina para ele, né? Então, é um filme interessante.
Mas aí eu acho que falta até um pouco de profundidade pro personagem, né? Porque você não conhece o Luizinho, né? Você não sabe por que que ele busca isso, né? Você acaba inferindo que ele deve ter um casamento infeliz, a vida dele deve ser ruim, enfim, mas...
Mas eu acho que o passado dele, vamos dizer assim, é o estereótipo do... daquela burguesia ali, daquela classe, entendeu? É o cara que já atingiu um nível na vida de realização familiar que tudo é rotina, né? A vida da família, não tem mais, né? O cara já chegando aos 50, né? Além dos 40 ali, né? Já está naquele nível estabelecido na vida, de estabilidade, que nada é diferente e tem esse vazio que o cara tem que preencher com alguma coisa. E aí entra o instinto, né? Essa é a ideia que eu tenho do personagem, né? Eu não sinto que eu preciso conhecer o personagem, entendeu? Me parece um estereótipo. Eu não conheço, por exemplo, o Tinte, que é do personagem do Gabriel Tinte, né? O Nelson, que é muito mais enigmático para mim, quer dizer.
Então, é outro que ele
que é um cara
ele
mais
cai
jovem.
De paraquedas na história, você não sabe também por que ele parece ser um cara com tantos conflitos, né? Enfim. Só uma observação, isso não é um defeito, é uma coisa que eu acabo
refletindo. Observação válida. Assim como também você não precisa conhecer a história da personagem da Odete Lara e da Norma Bengel.
Sim. E no fim eu fiquei na dúvida o que aconteceu com o cara que estava com ela no restaurante japonês. Porque os caras levaram, as duas mulheres estavam com ele, ele estava dormindo lá, o cara acordou sozinho no restaurante e pagou a conta de todo mundo ainda.
aquele cara, acho que é só um arroz de festa ali, cara. Né? O cara, ele mesmo comenta, ele sai com as mulheres e paga tudo e também ele parece um impotente, assim, né?
Parece que sim.
Então tem uma questão de impotência ali, ele gosta de ficar com as mulheres bonitas, não sei o quê, mas não rola nada. Chega no final, ele dorme e eles levam ela pra cá.
No restaurante.
É daí que surgiu aquela piadinha, né? Porque é a única chance que ele tem de comer com um pauzinho as meninas é levar no restaurante japonês.
Mas vamos lá.
Ele também dá em cima da garçonete,
da japonesa.
Da japonesa, né? Mas é o cara, é o que eu falei. O cara, tudo que aparecer no radar, ele tá lançando torpedo. Enfim, vamos lá.
Mas muito bem.
Enigma de Andrômeda, spoilers.
Então vamos lá, Fred, vamos começar. O que que te incomodou no final?
Cara, o que me incomodou foi o laser na bunda do cara quando ele vai fugir. Você sabe o que eu tô querendo dizer, né? Eles inventam uma coisa de assim, olha, você tem terminal em toda a estação. Tem um outro que tá quebradinho, tá? Mas você tem terminal em todos os andares para você botar aquele diabo daquela chave lá e desarmar o Doomsday Machine lá, aquela explosão que vai acontecer em caso de, né, de o sistema perceber que aquele contágio vai explodir, vai sair de fora daquela bolha, vai sair para fora daquela bolha. E aí justamente eles estão num lugar isolados, onde eles estão trabalhando, que não tem o terminal. Aí as portas se fecham e ferrou. E agora, como é que faz? Você vai ter que sair por um lugar aqui que você vai conseguir escapar, mas é perigoso porque tem todo um sistema para proteger dos animais fugirem. E aí a proteção é o laser na bunda lá dos bichos. E o cara tem que se sujeitar àquilo, quer dizer, me pareceu uma coisa... Aquele momento ali eu me senti como vendo o roteirista pensando em escrever aquilo. Não, a gente cria esse gancho que no final a coisa toda vai explodir, tem um relógio para marcar aquilo e o cara vai estar num lugar que ele não vai conseguir sair, entendeu? E a explicação não me convenceu, foi isso.
Eles colocaram com isso, lógico, para dar aquele suspense, né, final.
Isso, aquela tensão, né, criar tensão, um thriller ali, né.
Isso, e só que por causa da história, porque... O certo seria, né, aquilo foi projetado para destruir mesmo e acabar com todo mundo que estava lá dentro. Daí a teoria do homem só, é por isso que o cara que não tinha família, não tinha esposa, não tinha ninguém, que era o cara que poderia manejar esse negócio.
Mas porque aí que ele... tá, o cara que vai manejar aquilo, ele vai desarmar a bomba.
Então, mas só ele, né? Então, mas só ele poderia desarmar.
Sim, mas ele sendo solteiro e sem família, ele está muito mais propenso a, foda-se, explode essa porra toda, do que ir correr atrás para desarmar a bomba. Teria que ser o contrário, devia ser um cara casado com um monte de filho.
Não, é justamente para o cara só desarmar se realmente precisasse desarmar a bomba. Porque senão qualquer outro ia achar uma desculpa muito fácil para desarmar a bomba. Não, não quero morrer, eu tenho família, tenho filhos. Então por isso que era o cara que tinha que ser sozinho, porque ele ia falar, que se dane, pode explodir tudo. Só que aí...
Tá,
que
aconteceu... mas é um risco danado deixar isso na mão de uma única pessoa.
Mas
isso é uma das isso é uma das ficções do cinema que mais me incomoda, essa crença geral de que o cara que não tem família, ele tá super afim de morrer, ou não tá nem aí.
Às vezes pelo contrário, né? O cara, pô, não fiz nada na vida, não casei, não tenho filhos, não quero morrer ainda, sou muito jovem. E eles entraram naquele problema porque, apesar da infecção, né? Da infecção, não, da contaminação, eles tinham descoberto que uma explosão nuclear iria, na verdade, multiplicar o vírus
ali. Ia dar energia que o vírus precisava.
Que não era um vírus proteico, ele era um vírus feito à base de polímeros, enfim. Tá. Mas, Fred, quando você falou do final, né, eu não pensei que fosse o laser na bunda. Eu pensei que fosse da explicação que eles dão pro fato do vírus ter deixado de se tornar mortal, né?
Não, isso... Não chegou a me incomodar, mas é assim... O que me incomoda um pouco ainda é a velocidade com que as conclusões são tiradas, né? Assim, não, isso...
O cara tá com roteiro ali, porra.
Tem que acabar o filme aí, pô.
O cara tá com roteiro embaixo do braço.
Tipo, não, aconteceu isso e ele multou por causa disso e aquilo. Não, mas isso vai acontecendo.
Tá escrito aqui.
No filme precisava... Vocês sabem
como é que é o nome do...
Vocês sabem que teve uma... Que teve uma minissérie, né? Em 2008. Eu não cheguei a assistir, mas talvez as coisas aconteçam de uma forma mais lenta. Né?
Mas com o mesmo história, é isso?
É a adaptação desse livro. Eles modificaram alguns personagens, mas é essa adaptação.
O Nelson Geddin, que foi o cara que escreveu o roteiro, né? Ele tem uma piadinha, não é uma piadinha, mas tem uma anedota do que ele estudou, né? Leu vários livros de ficção científica e tal. E aí, para tentar estudar mais ainda, ele pegou o livro do Crichton, né? E foi ver a bibliografia que eles tinham lá no final. Só que, na verdade, era tudo fake, né?
Fake news.
É todo um universo ficcional ali no livro, até inclusive na bibliografia, né?
Isso.
E tanto é que os autores eram personagens da história.
Da história.
Isso aí foi legal. O cara inventou uma bibliografia para sustentar os fatos.
E o filme tenta mostrar isso também, como os fatos, né, o que aconteceu, como se fosse meio assim um documentário, tô contando o que aconteceu, né? Lógico que no livro isso deve ser mais difícil você perceber, que você vê uma bibliografia e fala, o cara deve ter consultado realmente isso, né?
É.
Mas enfim, eu tava falando só disso, tá? O vírus no final sofre essa mutação e deixa de ser mortal, né? Que é uma coisa que pode acontecer com qualquer vírus, né? Tá todo mundo falando, por exemplo, coronavírus, tá todo mundo falando a vacina, precisa chegar logo a essa vacina, mas é possível que essa cepa também sofra uma mutação, evidentemente não vai ser tão rápido quanto acontece no filme, mas de repente vai ser um coronavírus que vai deixar de matar tanta gente e talvez nunca se chegue a uma vacina, né, como as pessoas estão esperando. E, enfim, é uma coisa que pode acontecer.
Até porque essa mutação, até porque eu acho que quanto mais fácil é ele mutar, mais difícil é ter a vacina, né?
É o que acontece com o vírus da gripe, né?
Vacina todo ano, né? Você vai ter que ter
uma vacina. Como o vírus da gripe, né? Você precisa vacinar, porque primeiro que ele sofre mutação todo ano, né? Todo ano é mutação, e também a imunidade da vacina não dura muito tempo, então você tem que fazer reforços. Então, é por aí o negócio.
Nós estamos já comentando sobre o que está acontecendo na Europa agora, né? Que voltou a ter uma elevação do número de casos, porém não está tendo elevação no número de internações, né? Então eles estão suspeitando que já, de alguma maneira, já teve algum tipo de mutação, de estar um pouco mais fraco, sei lá, não sei o que tem de verídico nisso. Né?
É possível.
Aguardemos. Mas vamos então para o história oficial, sim. Spoilers.
História oficial, bom, história oficial, spoiler, é ela, então, começa a fazer buscas, né? Bom, a personagem da Alicia, no momento em que ela percebe que a filha dela pode ser uma dessas crianças, né, que foram tiradas de seus pais pela ditadura, ela começa a fazer buscas aí nos lugares mais, vamos dizer, fora do universo normal dela, né? Ela vai em hospitais, da periferia e tudo mais, e acaba se amigando ali com uma senhora que está em busca da neta, né? Que foi tirada dos pais, né? Da filha. Eu não sei se ela era a mãe da filha ou do filho. Agora, a mãe da.
Acho que era.
Pai,
ela era a avó por parte materna, né? Acho que ela era a mãe da mãe.
E ela compra essa história, né, naquela cena emocionante ali, e a ponto de levar essa senhora em casa, o que, claro, né, a gente antes da cena já sabe que não vai dar certo.
Não vai dar certo com o marido
dela.
Até porque você é levado a acreditar ao longo do filme que o marido sabe totalmente da história real, né?
Sabe da história real. Inclusive, coisa que a gente não comentou, está acontecendo justamente porque ali o filme retrata esse momento do final da ditadura, está acontecendo um momento ali de desespero dos envolvidos em que querem se livrar de papéis comprometedores, de provas e tudo, né? Todo mundo se borrando, né? Vamos dizer,
tem culpa no cartório, né?
E assim está o Roberto, né, que é o marido dela, então ainda por cima. Que ele faz, inclusive ele faz uma viagem ali, que não fica muito claro exatamente para quê, mas é em alguma coisa relacionada a esses eventos aí. É. E é durante essa viagem dele que ela fica mais à vontade para fazer essas
buscas, né?
E tal.
E realmente quando ela confronta o marido é que tem aquela cena que é o que eu digo que
acaba em violência, né?
Que acaba em violência, que marca muito, pelo menos me marcou, e a cena que eu lembrava bastante do filme, que é a famosa cena onde ela fica com a mão presa na porta.
Nossa,
né?
Que aflição aquilo, hein?
Aquilo ali dá uma aflição, eu acho que é feito como um clímax, ou como um soco no estômago mesmo, para aquela situação ali, né? Aquela descoberta mesmo, aquela certeza do que foi aquela ditadura e representado naquele lance ali de ter a filha de pessoas que morreram por conta da ditadura nas tuas mãos ali, porque...
É, porque na verdade são descobertas graduais que ela vai tendo, né? Ela desconfia que a filha dela pode estar numa situação dessa, começa a questionar o marido, mas ela demora a entender que o marido sabia de tudo desde o início. Ela ainda reluta a entender que ele está envolvido na coisa desde o início. Ela até acha que essa criança realmente foi tirada de alguém, mas você também não sabia.
Ela tenta acreditar nisso,
momento, né?
Né?
E nessa cena aí da violência é que parece que acaba toda... tanto é que ele fala alguma coisa, eu não me recordo exatamente o que é, que aí ela confirma, ela fala, então era isso mesmo, né?
Porque a máscara cai ali.
Ele poderia perfeitamente, né, ter falado, foi realmente de uma pessoa que acabou desaparecendo, mas era uma criança órfã e tal. Ele poderia ter se colocado do lado
aquilo,
dela, né, e aberto para ela parte da história. Mas não, ele sempre bate de frente. Você quer saber o quê? O que você tá achando? Você quer perder
para
sua
de
filha?
Buscar isso, né? Mas, de novo, eu acho que é de novo aquele uso de metáfora, né? Porque parece o sistema dizendo para a pessoa, não, esquece isso, deixa isso para trás, não mete tu bedelho aí não, você vai descobrir coisas que você não tem que descobrir, né? É até uma coisa, você pode fazer relação com algo que ela fala logo no início da primeira aula dela no filme, que ela fala uma coisa que é irônico ela tá falando isso, na posição que ela está ali em relação à filha dela, né? Ela fala assim, é um país sem memória, é um país sem história, né?
Sim, exatamente.
E depois você vai ver que é ela que não tem essa memória, né? É ela que não conhece a história, né? Eu achei isso um filme sensacional, cara.
E o detalhe é que, assim, não, também não posso falar de todos os casos na história, porque eu não conheço, mas sempre vai existir essas duas maneiras de encarar umas situações dessas de um passado recente, né? Tem os que querem vasculhar a fundo, investigar tudo, e tem os que acham melhor, não, vamos deixar para lá, vamos
jogar,
esquecer, vamos fingir.
Em cima, que é, né? Vai
que
pra
é o que famosamente o pessoal sempre fala do Japão, né? Logo após a Segunda Guerra, que foi levado aquele conflito pelo imperialismo, né? Meio que virou um assunto tabu, né? Tanto é que, porra, você não vê filmes japoneses ali dos anos, sei lá, final dos anos 40, 50, eles estão ambientados num ambiente de muitas vezes de pobreza e de tal, mas não
mexe,
não ficam,
muito nesse vespeiro.
Não ficam jogando culpas ou atribuindo, né? Esse aí não, né? Esse aí mexe no vespeiro totalmente.
A leitura ali no final de vocês é o quê? Que ela deixou o marido e que ela vai levar a criança para
ela tá deixando o marido depois daquela agressão e tá levando, mas a gente não sabe porque... ela já estabeleceu uma relação com essa menina, né? Para a menina, ela é a mãe dela e ela sempre tratou com carinho. E ela não tem. Então é difícil a gente entender o que vai acontecer. E nenhuma das soluções é boa nesse caso.
Não tem saída, né?
A merda tá feita ali. No máximo.
A merda tá feita, são vidas comprometidas.
Ela vai viver como se fosse uma, sei lá, uma tia da menina, né? Vai visitar de vez em quando, vai manter uma
proximidade. Mas sendo a avó uma senhora já de idade, que, né, em tese, vai falecer mais cedo.
E aquilo aqui...
Vai ficar sozinha no mundo?
Pois é. E no caso, é até aquilo que eu falei do documentário que eu vi, da vida real, né? A história real dessa mulher do documentário do futebol, que eu falei, da ditadura, é que a garota meio que se afastou do pai, e acho que mantinha alguma relação com a mãe, mas os pais viraram conhecidos, entendeu? Ela não passou a enxergar mais como pais mesmo e foi buscar a história real dos pais verdadeiros, né? Como eles morreram e tal. É uma situação terrível, né, cara? Não consigo imaginar o que seja passar por isso.
Aí esse posicionamento que eu falei de passar pano, de jogar para baixo do tapete, é o que o padre lá
faz, né?
Que também, assim, tem alguma validade, vamos dizer, numa situação horrível dessa que a gente falou, será que não seria melhor essa menina nunca na vida dela tomar conhecimento do que houve? E será que a vida dela não seria mais feliz? Sim, porque não vai voltar no tempo, ressuscitar os pais dela, desfazer o que foi feito. Né?
É aquela bela questão, né? Viver na ignorância ou viver com conhecimento, né? Complicado. Mas é isso, né? Finalizamos?
É isso. Finalizamos.
Muito bom.
Próximo episódio, vamos de Nova Hollywood, né? Bonnie and Clyde. Vamos falar um pouquinho da Nova Hollywood através do filme Bonnie and Clyde. Uma rajada de balas. Que nome.
Vamos ter William.
William de Andrade. Estrelando William de Andrade. O pessoal vai entender que é isso daqui a pouco. Se bem que já entendeu, né? Quando isso sair, já terão entendido. Né?
Muito
Mas
bom.
Mas é isso aí, então. Valeu, Sérgio, pela presença aí.
Valeu, que agradeço de novo o convite.
Ótimo papo. E muito valeu, bom. Alexandre. Mais um episódio pra caixa.
Valeu, Fred. Valeu, Sérgio.
Valeu, Alexandre.
Abraço!